I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Fevereiro de 1692. Em algum lugar da costa das Ilhas Bermudas, à deriva no Atlântico, o Emmett, um pequeno navio corsário de 70 toneladas, equipado com 8 canhões, tinha acabado de ser devastado por uma tempestade. Seus 40 e tantos marujos ainda estavam confusos e desorientados. No convés, Thomas Teal, o capitão, já estava farto de ouvir seus homens reclamarem. O que há de errado com esses marinheiros que mal se aguentam em pé? O capitão dá um passo à frente e sobe num barril para se dirigir aos seus homens. Ele, então, anuncia o plano que está em sua cabeça há algum tempo. Teal quer abandonar sua missão oficial e tornar-se um verdadeiro pirata. O governador das Bermudas os mandou para a costa da Gâmbia, mas Teal tem outras grandes ambições para além do Cabo da Boa Esperança e da extensa ilha de Madagascar, para além dos mares desconhecidos, onde praticamente nenhum pirata ocidental jamais navegou. Há rumores de que riquezas inimagináveis passam por estas águas, baús de ouro e prata prontos para serem tomados. O discurso do Capitão Teal surtiu o efeito desejado. Os homens, aos poucos, vão se levantando com suas forças e ambições revigoradas. E quando o capitão ergue sua espada aos céus e pergunta se eles o irão seguir, todos gritam a uma só voz: com uma corrente de ouro ou uma perna de pau, nós o seguiremos! É neste momento que Thomas Teal hasteia a bandeira pirata Jolly Roger pela primeira vez. Um único braço brandindo uma espada contra um fundo inteiramente preto. Para celebrar o lançamento do novo jogo Skull and Bones, descubra as histórias de alguns dos mais infames piratas do Oceano Índico. Esses cruéis e sanguinários corsários, piratas e marujos, tornaram-se criminosos, aterrorizando e saqueando os mares. Piratas não nascem, eles são feitos. Você está ouvindo Gangsters dos Mares. Sabemos muito pouco sobre os primeiros anos de Thomas Teal, apenas que ele nasceu por volta de 1649, provavelmente na Inglaterra ou nas colônias americanas, no entorno de Newport, talvez em Rhode Island. De qualquer forma, é aqui que encontramos as primeiras evidências de sua existência. Ele era o capitão de um navio mercante, um marido e pai de duas jovens filhas. Mas com o alvorecer da década de 1690, a guerra entre a França e outros países se alastrou pelo Velho Mundo. Thomas Teal trocou sua embarcação comercial por um navio de guerra, tornando-se um corsário, com a missão de perseguir as frotas francesas fora do Atlântico. Seu porto de partida eram as Bermudas, um pequeno arquipélago no meio do oceano, entre a Europa e o Novo Mundo. Foi ali que o marujo começou a brincar perigosamente com a lei, atacando navios dos quais ele não deveria se aproximar. Alguns já começavam a rotulá-lo como um pirata. E com razão, já que nos pubs e tabernas do arquipélago, Tomasil vivia cercado de bandidos desonrados, incluindo seu amigo, um tal de Richard Want. Não há dúvida de que o Want era um pirata, um homem brutamonte, cruel e sanguinário, tão rápido em sacar sua espada quanto sua garrafa de uísque. Os dois homens escutavam atentamente as conversas alheias e ouviam falar cada vez mais sobre os mares ao leste e o Oceano Índico. Se os rumores fossem verdadeiros, as rotas de navios para o leste do continente africano poderiam ser o novo Eldorado pirata. Lá, ao contrário do Atlântico e do Caribe, praticamente não havia o risco de serem surpreendidos pelos ameaçadores navios de guerra franceses e espanhóis. Tudo o que se podia encontrar eram os navios da Companhia das Índias Orientais fazendo sua eventual patrulha. Os entrepostos comerciais estavam praticamente indefesos. E o mais importante de tudo, os tesouros que podiam ser encontrados ali faziam qualquer coisa que eles conheciam antes parecerem apenas esmolas. O Império Mogol, que governava a maior parte da Índia, era incrivelmente abastado. Seu território se estendia do Paquistão, no oeste, até Bangladesh, no leste. Eles estavam em conflito com a Confederação Maratha, um grupo guerreiro de camponeses hindus na costa de Malabar, na Índia. Os mogóis eram uma das potências mais ricas do mundo. Seu alcance se estendia à Europa pelo Cabo da Boa Esperança e ao Império Otomano pelo Mar Vermelho. Além de metais e pedras preciosas, os navios mogóis carregavam muitas especiarias, marfim e tecidos luxuosos que vendiam como água por um alto preço. Encantados pelas promessas desses exóticos oceanos, os dois homens, Til e Want, resolvem partir numa aventura. Mas Thomas Til foi prudente. Antes de zarpar, ele conseguiu uma carta de Corso do governador das Bermudas, um documento oficial que lhe servia de livre trânsito, dando-lhe carta branca para vagar livremente sem se preocupar com as autoridades inglesas. O capitão emprestou dinheiro de diversas pessoas importantes do arquipélago para comprar e armar uma embarcação. O Emmet era um navio de guerra de 70 toneladas, equipado com 4 canhões a estribordo e outros 4 a bombordo. Til e seu primeiro imediato, Richard Want, recrutaram uma tripulação de 40 marinheiros, todos crentes de que estavam indo para a Gâmbia, onde o Emmet e outro navio deveriam atacar e saquear o Gori, controlado pelos franceses no Senegal. Pelo menos, esses eram os termos da carta de Corso que Til havia obtido. Mas nosso capitão tinha outros planos. O navio zarpou no início de 1692. Foi então que uma violenta tempestade atingiu o Emmet e Thomas Til convenceu seus homens a abandonar as ordens do governador e navegar para o Oceano Índico. A tripulação não precisou de muito para se convencer. Marinheiros em navios corsário ganhavam mal e a promessa de tesouros era encantadora. Os piratas comemoraram a mudança de planos bebendo rum a noite toda. Ao amanhecer, o mar estava calmo e tranquilo e o Emmet ajustou o curso para a África do Sul. Alguns meses depois, o capitão Thomas Til os levou ao longo do Cabo da Boa Esperança em direção ao norte. No início do verão de 1692, ele adentrou o canal de Moçambique. À sua esquerda estava a costa oriental da África. À sua direita, a vasta ilha de Madagascar. Ele havia chegado ao seu destino. Til havia ouvido falar de Adam Baldridge, um inglês como ele. Este lobo do mar havia chegado 2 anos antes e dizia ter montado um esconderijo pirata na pequena ilha de Sainte-Marie, a nordeste de Madagascar. Saqueadores dos mares podiam encontrar tudo o que os seus corações desejavam ali. Não apenas mantimentos, mas prazeres também. Era a parada ideal antes de seguir rumo ao norte. Em Sainte-Marie, Thieu reabasteceu seus estoques e recrutou mais ou menos uma dúzia de marinheiros extra. No esconderijo pirata, o capitão se aconselhou com os raros marinheiros experientes desses mares orientais que o alertaram para evitar certos locais e ficar longe do caminho dos poderosos navios da Companhia das Índias Orientais. Ele também pegou algumas informações úteis, aprendendo como identificar os alvos mais lucrativos pelo formato de suas velas e cascos. Reconhecê-los era fácil. Uma popa elevada era típica dos ganjas, embarcações mercantes que navegavam às dúzias pelas rotas em direção ao Império Otomano. Esses navios eram carregados de riquezas, mas o poder de seus canhões e a bravura de sua tripulação não deveriam ser subestimados. O pequeno navio pirata levantou âncora e deixou Madagascar rumo ao norte. Eles navegaram ao longo da costa e contornaram o chifre da África, levando Thomas Thieu e sua tripulação às águas do Mar Vermelho. Os homens decidiram focar o interesse na ilha de Perim, na foz do estreito de Bab el-Mandeb, na costa do Iêmen. Era o local perfeito para se esconder e emboscar navios que entravam e saíam do Mar Vermelho. E não demorou muito para Thomas Thieu capturar sua primeira presa. Após apenas alguns dias, um dos vigias do Emmet viu em sua luneta um daqueles cascos elevados dos quais tinha ouvido falar em Sainte-Marie. O capitão partiu para a ação. A âncora foi levantada, a vela principal içada e o navio pirata avançou em direção ao seu alvo. À medida em que se aproximavam do navio, Thieu ordenou que a bandeira negra fosse hasteada. Ele posicionou seus homens nos canhões e ordenou que disparassem tiros de advertência. O navio inimigo não retalhou, mas também não se rendeu. O Emmet se aproximou. Quando as duas embarcações estavam lado a lado, Thomas Thieu lançou o ataque. Dúzias de ganchos foram cravados no convés e os piratas invadiram o navio, gritando ameaças e insultos. Preparados para lutar, eles ergueram suas espadas e apontaram seus mosquetes para os marinheiros inimigos. Talvez os piratas tenham ido com muita valentia. Eles foram alertados sobre bravas tripulações, mas ao invés disso, encontraram um bando de marinheiros aterrorizados. Apenas um punhado deles revidou ao ataque e em questão de minutos foram mortos, suas cabeças cortadas ou seus corpos lançados ao mar pelo impacto dos tiros. Ao testemunharem a carnificina, os demais se renderam sem resistência. Thomas Thieu era agora o primeiro pirata ocidental a tomar um navio no Mar Vermelho sem perder nenhum de seus homens. Um feito e tanto. Esta primeira vitória superou até os mais loucos sonhos da tripulação do Emmet. O saque foi inimaginável. Dúzias de baús abarrotados de barras e moedas de ouro. Cofres transbordando prata e marfim, e dúzias e mais dúzias de quilos de raras e valiosas especiarias, sem contar todas as pedras preciosas e rolos de seda. No total, mais de 250 mil libras de saque, equivalente a 520 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Intoxicado por este extraordinário roubo, o capitão Thieu planejou mais ataques. Ele disse aos seus homens que queria ir atrás do comboio que o navio capturado estava seguindo. Eles poderiam alcançá-lo e se seus porões estivessem tão cheios quanto este que eles haviam acabado de tomar, o saque não seria menos do que lendário. Mas, surpreendentemente, a tripulação se recusou a ir. E o primeiro imediato, Richard Want, conseguiu dissuadir o capitão de seus planos, dizendo que eles já haviam roubado o suficiente e não deveriam correr o risco de perdê-lo. Então, o Emmet navegou rumo ao sul, seguido do navio Mogol. Os navios ancoraram em Sainte-Marie, o esconderijo pirata em Madagascar. Era hora de contar os espólios e pagar seus homens. Graças ao seu roubo épico, cada pirata recebeu 1.200 libras, mais do que qualquer marinheiro comum poderia ganhar em várias vidas de trabalho. Hoje isso seria algo em torno de 250 mil dólares por cabeça, sem contar o capitão que pagou a si mesmo 8 mil libras, equivalente a mais ou menos 1 milhão e 700 mil dólares. Ele pode ter sido um pirata, mas não foi totalmente desleal, separando 45 mil libras para pagar seus credores nas Bermudas. Após algumas semanas satisfazendo-se nas tabernas de Sainte-Marie, Thomas Teal foi para casa nas colônias inglesas da América. O Emmett ancorou em Newport, em Rhode Island, no início de abril de 1694. Agora, que era um homem rico, Thomas Teal pretendia aproveitar a vida ao máximo. Ele se mudou para Nova York com sua esposa e as duas filhas, onde ele sabia que estaria a salvo. O governador Benjamin Fletcher era conhecido por fazer vista grossa aos piratas e bandidos do mar, inclusive recebendo-os de braços abertos. Thomas Teal levou uma vida extravagante. Passava seus dias nos altos escalões da sociedade e à noite participava de festas luxuosas. Suas filhas deslumbravam a todos com suas joias e roupas finas, cada uma mais exuberante que a outra. E o capitão pirata contava histórias sobre sua façanha no Mar Vermelho para todos que desejassem ouvir. Ele relembrava como tinha sido fácil tomar o navio inimigo e falava do incrível tesouro tomado da embarcação mogol. Sua história se espalhou como fogo no submundo norte-americano. Muitos ali estavam entediados com o Caribe e o Atlântico e decidiram se aventurar pelo Oceano Índico. A história de Thomas Teal se tornou lendária. Ele abriu o caminho que viria a ser conhecido como a Rota Pirata. Tomados pela euforia, os homens de Teal anunciam que eles também queriam retornar ao mar e empreender uma última campanha. E não demorou muito para o capitão concordar. A cobiça por tesouro era insaciável. Thomas Teal reuniu uma nova tripulação. A esta altura, seu ex-braço direito, Richard Want, era capitão de seu próprio navio e já havia zarpado para o leste. Então, o capitão Teal contratou outro experiente lobo do mar chamado John Ireland. Mas antes de partirem, Thomas Teal precisava novamente se certificar de que os ingleses não iriam causar nenhum problema. Ele subornou o governador Fletcher com 300 libras para uma carta de corso. Oficialmente, ele estava sendo enviado para ir atrás de navios franceses. Ele levantou âncora e zarpou para o Oceano Índico em novembro de 1694. Após uma pausa para suprimentos e recrutamento de mais homens em Madagascar, o Emmett partiu para o estreito de Bab el-Mandebe. Mas, logo ao entrar no Mar Vermelho, o capitão percebeu que não estava sozinho. Pela sua luneta, ele podia ver outros 5 navios piratas atracados atrás da ilha de Perim, exatamente no local onde ele havia se escondido 2 anos antes. Richard Want estava lá, entre outros. A bordo de sua formidável fragata de 46 canhões estava Henry Avery, com sua forte tripulação de 150 homens. O marujo tinha uma reputação sólida e parecia estar liderando esta frota pirata. Com seu pequeno navio, Teal não teria a menor chance contra Avery. Ele não tinha escolha a não ser juntar-se à pequena armada. Não era coincidência eles estarem ali. Todos tinham ouvido falar da empreitada do Emmett 2 anos antes. Então ele se viu forçado a dividir as ondas com um bando de ferozes piratas. Apenas algumas semanas antes, um capitão holandês fez seu nome ao cortar fora os lábios de um de seus prisioneiros, assá-lo no convés e então comê-lo. Piratas europeus eram agora temidos e, por conta disso, os navios orientais estavam mais bem preparados. Em 8 de setembro de 1695, a frota pirata avistou um comboio mogol tentando cruzar o mar à distância. De seu convés, Henry Avery deu o sinal e Thomas Teal ordenou aos seus homens que navegassem em direção ao primeiro navio. Os navios piratas carregaram seus canhões e cercaram um grande navio de guerra chamado Fateh Mohammed. Balas de canhão e chamas choveram sobre o navio indiano, enquanto este lutava com unhas e dentes para se defender do ataque. Por um milagre, a embarcação indiana acertou o alvo, atingindo o Emmett com um tiro de canhão, causando um grande estrago. Um segundo canhão disparou, acertando em cheio o posto de comando onde estava Thomas Till. O capitão não teve tempo para reagir. O tiro dilacerou seu corpo, matando-o instantaneamente. Devastados, seus homens baixaram as armas e, com a ajuda de outros navios piratas, a tripulação foi salva. Eles viajaram até Madagascar para providenciar um novo navio antes de retornarem à América, sem seu capitão, cujo corpo certamente jazia no fundo do mar, no estreito de Bab el-Mandeb. Em sua breve carreira, Thomas Till liderou apenas duas campanhas piratas, mas entrou para a história como o homem que abriu uma nova rota pirata e inspirou uma série de bandidos do mar. Ele foi um pioneiro dos mares orientais e sua vida e história tornaram-se lendárias. O legado deixado por ele conseguiu ser ainda maior do que o tesouro capturado.